Boa noite. Vamos continuar aqui um pouquinho de Maseret Avot, tá bom? Shiur novo, não vou repetir o de Shabbat, mesmo que eu estava planejando sim repetir, porque normalmente esse público não está no Shiurim de Shabbat, mas Baruch Hashem, vocês merecem Shiur novo, porque quem vem para Shiur toda semana merece que a gente se esforce um pouco mais. Então vamos para Mishnah no Perek Aleph. A Mishnah Yud Beit, tá bom? Perek Alef de Masechet Yavot, Mishnah Yud Beit. Então, a Mishnah fala assim. Eu não lembro se eu já introduzi no shiur gravado ou não, mas o começo de Masechet Yavot é extremamente importante a transmissão da Torá. Extremamente importante. Então, a Mishnah vai indo quem falou, quem recebeu de quem, para a gente entender que isso vem do Sinai, isso vem de Hashem. Isso aqui não são invenções, não é eu acho que é, porque o conceito principal de midot, de boas virtudes, de comportamento, não é eu acho que é legal. Porque eu acho que é legal o ser humano é o ser mais corrompível da face da terra. É o mais fácil de corromper, tá bom? A gente, normalmente, o ser humano, ele segue os instintos, ele segue os hábitos e ele vai justificando por que isso é correto. Interessante, eu falei isso Pesach, aqui na sinagoga. Eu falei algo muito interessante. Eu vi de um videozinho do Vaimaen, que é um canal que fala de Chizuk diário. É um dos únicos que eu sigo, ou o único que eu sigo, tá bom? E lá ele fez uma pergunta interessante. Escuta, abriu o Yam Suf, abriu o Mar Vermelho. Os egípcios estão há um ano assistindo, há um ano assistindo como Deus dá pancada neles. Dam, Tzfardé, Akinim, Arov. Mas em todas as 10 pragas, os egípcios não tinham muito o que fazer. Eles estavam na passeia e apanhando. Eles não se jogaram para o sangue, não se jogaram para o sapo, não se meteram na escuridão. Aonde eles estavam, a praga veio até eles. Depois de um ano, eles mandaram os judeus embora. Os judeus são ruins, eles querem acabar com os judeus. Eu entendo, mas idiotas eles não são. Eles vão perseguir os judeus. De repente, um mar que eles conhecem a vida inteira abriu. Os judeus entraram. O que, que eles tinham na cabeça de entrarem no mar? Mas tá na cara que esse foi um milagre para os judeus. E os judeus são uma nação milagrosa que você acabou de assistir 10 pragas e tem muitos mais milagres do que só as 10 pragas. Tem muitos mais milagres. O que aconteceu na cabeça do egípcio que ele entrou? Me explica. Me explica. Então, eu te trouxe, agora esqueci o nome, tá bom? Porque eu não estava pensando justo falar essa introdução. É um cientista francês. Em 1914, ele fez uma experiência. Ele pegou um animalzinho, como se chamava? Lagarta processionária. É tipo uma taturana, tá? Eu fui no ChatGPT, fui no Google para pesquisar o que é, porque ainda o nome estava em inglês, tá? Não tem muito disso aqui no Brasil. Isso aqui é, vamos dizer, um inseto pequeno, mais na Europa. E esse inseto, ele só anda em grupos, só anda em grupo. Ele nunca está sozinho. Sempre está um atrás do outro. Então ele teve uma ideia. Esse Jean Fabre, alguma coisa, tá? Era o nome do cientista, em 1914. Ele pegou e colocou num círculo, tá bom? Colocou num círculo, num vaso. Ele colocou 20 dessas, vamos chamar, taturanas, tá bom? Esse lagarta processionária, eu não lembro o nome exatamente. Oh, então ele colocou lá em círculo. Ele colocou em círculo. E o que ele fez? Ele colocou no meio do círculo, no meio dessa roda, vamos dizer assim, comida desse bicho. Ele colocou a comida mais gostosa, capim, ervas, eu não sei exatamente o que ele come, mas o que ele come, ele colocou lá. Ele decidiu ver o que vai acontecer com esses bichos. E ele observou que durante 4 dias, tava todos os 20 bichos dando volta. Nenhum virou nem para a direita, nem para a esquerda. E depois de 4 dias, estavam com todos os bichos, tinha comida do lado. Os 20 bichos morreram de fome. Por quê? Porque esse animal, ele segue o da frente. E se o da frente, ele não virou, ele sabe o que ele está fazendo. E se o da frente também seguiu o da frente. O problema é que era um círculo. E eles não perceberam que no final estão te seguindo e você está seguindo alguém que está te seguindo. Então no final está todo mundo num ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso matou todo mundo de fome. A pergunta é, que os egípcios pensaram quando entraram no mar? A resposta é muito simples. O soldado simples que estava na última fileira, ele olhou para o soldado da frente. E se ele entrou, também vou entrar. Beleza, tá bom. E o soldado da frente, que pensou? Ele falou, se o capitão tá andando, eu também vou. E o capitão? Se o general vai, eu também vou. E assim por diante, cada um olhou para frente. Beleza? Mas o primeiro, por que pulou? Porque o primeiro egípcio parou que está na frente, o líder. Ele está liderando porque ele pulou? E a resposta é, quem falou que pulou, parou e entrou na água? Parou não, entrou na água. Parou não, entrou? Kibá, sus, parou. Berichbol, parashá, bayam. Pirkei Rabbi Eliezer fala que quem entrou, sus, parou. O cavalo de parou, entrou? Parou não, entrou. Parou quando viu a situação, pulou fora e fugiu. Ele pulou fora e fugiu. Quem entrou foi o cavalo dele. Beleza, mas por que o cavalo de parou entrou? Falou Pirkei Rabbi Eliezer. Ra'a susia nekeivta. Ele viu uma égua, um cavalo fêmea, e quando viu, ficou com desejo e pulou atrás. Então, no final das contas, todos nós estamos seguindo os inteligentes, os espertos, o mundo que acha o que sabe. Mas o que a gente não está percebendo? Que o primeiro idiota é alguém com desejos materiais, é só isso que ele quer. E no final das contas, a gente está seguindo todo mundo achando, não, se todo mundo faz, é bom. Quem que foi o primeiro que causou? Alguém que tem algum desejo material, que ele, só isso que ele quer, ele quer saciar seu desejo? E no final das contas, a gente faz clique no que eles fazem clique. A gente compra o que eles compram, a gente viaja para onde eles viajam. Porque, escuta, se todo mundo vai para Miami, Miami é legal. Escuta, o que tem para fazer em Miami? Eu não tô falando que Miami é ruim ou não, tá bom? Eu, sinceramente, fui poucas vezes para Miami e sim gostei, tá bom? E voltaria, não é a minha primeira parada da vida. Mas não é isso que eu falo, mas precisa ir para Miami. Por quê? Todo mundo vai. Precisa ter casa na Baleia. Por quê? Porque todo mundo tem. Porque todo... Escuta, tá todo mundo seguindo alguém. E quem te falou que esse primeiro alguém que refletiu, pensou e chegou numa conclusão, ou não é um mero desejo, que no final ele gosta e você não gosta e porque você está fazendo pressão social. Moreover, botar em midot não tem nada diferente. Tudo que são valores, tudo que é ético, se você não tem um norte verdadeiro, real, autêntico, que é a Torá, que Moshe Kibel Torá Missinai, que veio de Deus, e é autêntico, saiba que no final você vai estar decidindo o que é valor e o que não é valor. Para botar, a gente mata animais para comer e a gente não pode matar seres humanos para comer. E a pergunta é qual que é a lógica que está por trás disso? Não, porque animal tem sentimento. Animal tem casamento, porque tem o macho e a fêmea e tem filhos também. E a gente mata e come. E o primeiro país do mundo que foi contra a Shkita na Polônia nos anos 20, eles pararam de fazer Shkita em animal e alguns anos depois estavam Shkita em seres humanos. Para botar aí, o que é ética, o que é valor, é o que a Torá falou. Se você começa a criar os teus valores, as tuas éticas e decidir fazer da tua maneira as coisas, me acredita, o povo alemão era o povo mais fino do mundo. Era um povo totalmente educado. Hoje em dia a ONU é a coisa mais antissemita, mas sem valor da história. Nunca foi tão deturpada a ONU, nunca foi tão deturpado o nome paz, o nome tranquilidade como hoje em dia. E a gente, nós e o Dim, estamos sofrendo para valer dos valores humanitários, dos valores humanos e da ética mentirosa e falsa do mundo. Então vem a Mishnah e Masechet Avot. Moshe Kibel Torah Misinai. E aí precisa ver como foi transmitido. E cada um, ninguém inventou. Eu acho que um homem educado é um homem que na hora de comer coloca um guardanapo aqui embaixo. Ele está sempre com o garfo, eu não sei porquê, nunca vai estar do lado direito, precisa do lado esquerdo, a faca do lado direito. Mas eu como do lado direito com o garfo. Por que está do outro lado? Porque isso é etiqueta. E de repente, e se você termina de comer e deixa o garfo e faca assim, você é um mal educado, você deixa os dois juntos. E quem considera que isso é que transforma educação, pode ser etiqueta, pode ser bonito, pode ser chique, pode ser o que você quiser. Mas quando você transforma que isso é educação, saiba que você pode ter um grande assassino, você pode ter uma pessoa humilhando as outras pessoas, tudo em nome da etiqueta e dos valores, se é isso que você acredita. Então a nossa Mishnah começa Hillel veShamai kiblu meihem. A gente antes falou de Shmaya e Avtalion, dois grandes rabinos, e de quem eles receberam? Hillel e Shamai receberam de Shmaya e Avtalion, eles não inventaram, não existe nenhum conceito que você pode inventar, procura na Torá, o que, que ela fala a respeito? Porque as pessoas que tentaram inventar polite, sem Torá, as pessoas que começaram a inventar, saiba de uma coisa, você decide qual que é a tua conclusão, qual que é a tua conclusão, onde você quer chegar, e você vai traçar um caminho que vai justificar o que, que você quer. A gente precisa procurar a verdade na nossa vida. E a gente não precisa procurar justificar, de um jeito lógico, o que, que eu gosto. E o mundo de hoje em dia funciona assim. Eu quero estar contra Israel, não é beleza? Por quê? Porque é minha agenda. Eu não consigo ver que aquele país, com tanto judeu, porque o mundo é antissemita, eles vão ser o país ético e moral. Então eu vou falar que é genocídio que eles fazem em Gaza. Um minuto, o que está acontecendo? Vocês piraram? Eu coloco conclusão e agora eu só preciso justificar. E o ser humano funciona assim. Então, midot. Quando você quer saber o que são características boas e bom comportamento, Masechet Avot, vem de Avot. Hilel Veshamai Kiblu Meihem. Cada palavra, cada linha que você lê nessa Masechet é um shiur. A gente está fazendo shiur por Mishnah e às vezes eu sinto, uau, eu podia ter parado só frase. Mas a gente pegou Mishnah, hoje vamos trabalhar uma Mishnah. Semana passada trabalhamos uma Mishnah, no Shabbat trabalhamos outra Mishnah. E a verdade é que meu plano era... O costume Am Israel é um costume muito interessante que a gente tem, são 7 semanas de Sfirat HaOmer, né? 7 semanas de Sfirat HaOmer. A primeira semana ainda é Chol HaMoed Pesach. O primeiro Shabbat de Chol HaMoed, de Sfirat HaOmer é Chol HaMoed Pesach. Quando termina Pesach até Shavuot, a gente tem 6 Shabbatot. A Masechet Avot é dividida em 5 capítulos. E tem um 6º capítulo que é Avot de Rabbi Natan, é uma braitá. Hoje não vem um caso, talvez um outro shiur a gente explique um pouquinho o que seria a Braitá em Mishnah, tá bom? É uma Braitá que colocaram junto, Avot de Rabbi Natan. Quem escreveu foi Rabbi Natan, diferente de todas as Mishnahot, que era Beino Akadosh, que era Bi-Yehudá Nassif. São 2 diferentes rabinos, tá bom? E eles compilaram e colocaram juntos. E o 6º capítulo está falando da gadluta da Torá, da importância da Torá, da maravilha que é ter uma vida de Torá, o estudo de Torá, como que isso muda na tua vida. Mas isso, talvez a gente, mais perto de Shavuot, a gente trabalha um pouco no 6º pé. Então, qual que é o costume de Am Israel? Que todo Shabbat, nessa semana, 1 capítulo de Avot. Então, eu falei, escuta, se é assim, então cada semana eu vou falar de outro capítulo. Na primeira semana do capítulo Aleph, na segunda semana do capítulo Beit, e assim por diante. O problema é que é difícil você pular qualquer Mishnah. Então, eu estou dando já o 3º shiur em Avot, e é o 3º que eu estou dando no Perek Aleph, tá bom? Eu não estou conseguindo cumprir o costume. Sim, no Shabbat eu sim leio. Esse Shabbat vamos ler Bezat Hashem, o Perek Gimel. Do ano passado já lemos o Perek Beit, né? Estudamos por cima. Mas os nossos shiurim, eu tenho devagar, trabalhando um pouco de Mishnah. Talvez na próxima vez que a gente faz shiur eu já vou para o Dalet, eu não sei. Mas esse vamos para Mishnah Yud Beit do Perek Aleph, tá bom? Não consegui terminar o capítulo pulando, né, Mishnah Yod, tá? A gente já fez a Mishnah, na verdade, acho que foi Vav no shiur passado. Sim, Vav. No Shabbat a gente falou... Não, no Shabbat eu já estava mais no final. No Shabbat a gente falou do Yud Zayin, da última Mishnah, tá bom? E agora eu estou voltando um pouco para Mishnah Yud Beit. Então, Hilel e Shammai que Blumehem, Hilel e Shammai receberam de Shmaiah Aftalion, e é isso que a gente falou toda a introdução. Hilel Omer, fala Hilel, Revem Mital Midav Shelah Haron, seja dos alunos de Aharon Akoen. Que tipo de alaha é essa? O que está me falando? O Ohev Shalom. Ame a paz, verodev shalom, persiga a paz. Mas botar não adianta só viver na passiva com a paz. Persiga a paz. Para tua vida ter paz, você precisa perseguir. O revetabriot, ame todo mundo, todas as criaturas do Mekarvan la Torá. E aproxime eles da Torá. Primeiro ponto que eu já quero falar para vocês. O revetabriot do Mekarvan la Torá não são 2 coisas. Se você tiver amor, você tem como aproximar. Sem amor, você nunca vai aproximar ninguém. Você nunca conseguir aproximar ninguém. Você só consegue aproximar no momento que você ama alguém. Alguém foi chorar foi reclamar, né? Um rabino foi pro Rebbe de Seret Vishnitz. Pro Rebbe, não dá mais? Falou, o que foi? Tem um cara que me abriu a loja no Shabbat e não sei o que fazer. Então o Rebbe virou pra ele e falou, e você ama ele? Falou, como dá? Como dá? Falou, então como você quer que ele feche a loja no Shabbat? Falou, Rebbe, como assim? O que você faz? Eu já li, já expliquei, já gritei pra ele. Rebbe, eu te garanto que você vai conseguir fechar a loja. Sabe o que você precisa fazer? Todo Shabbat de manhã você vai passar lá. Então a loja fala de Shabbos, né? Bem, acho que nós de Shabbat Shalom. Como vai? Que legal. Adorei te ver. E vai embora. Eu te garanto que se você começar a amar ele, isso dá pra mudar. Nabotai, foi 1 Shabbat. E o cara já se preparando pra guerra. O 2º Shabbat. Depois de um tempo, esse senhor já tá no tish do Rebbe. Fala, Rebbe, se você me ama tanto, eu não quero te decepcionar. E a minha loja está fechada no Shabbat. O Revet Abriodo Mekarvan La Torah, sem amor, você nunca vai conseguir lecarer ninguém. Hoje eu queria estudar com vocês a Tiferet Israel, tá bom? Tiferet Israel é um comentarista muito importante das Mishnayot, e ele divide tudo que a gente traduziu, que na verdade eles falam que aqui tem 3 categorias de Shalom. Tem 3 situações diferentes de como amar, tá bom? Então fala o Tiferet Israel, tá? O Yachin, no, ele tem Yachin e Boaz, a gente está no Yachin. Ele fala assim, então vamos recomeçar. Revem mi talmidav shel Aharon. Então fala Hillel, seja dos alunos de Aharon. Então ele fala assim, kan mazir benyan anava bediburo. Hillel vem e fala, escuta, você precisa ser humilde da maneira que você fala. Fale com humildade. Shekolelet gimel inyanim. Na humildade de como você fala, você tem três situações. Três diferentes, né? Situações, vamos dizer. Primeira, echedaberim adam gadol mimeno. Como você fala com uma pessoa que é maior que você? Ela volta, a gente está numa geração que não entende que é hierarquia. A gente não tem mais respeito por nada nem ninguém. Tem gente que é maior e você precisa falar diferente com uma pessoa maior que você. Eu vivi na Argentina há muitos anos e é uma das coisas que mais me assustou, tá bom? Eu me assustei com muitas coisas. Lá é um costume normal, normal. Um pessoal chama o pai, mi viejo, meu velho. E a mãe, mi vieja. Eu nunca vi uma coisa igual. E é normal. E todo mundo, che, por que mi viejo? Che, por que mi vieja? Não, la vieja. Eu nunca vi uma coisa igual. Nunca vi uma coisa. É um absurdo, é um absurdo. A verdade é que quando eu dava shiurim, meus sogros riam muito. E falavam, escuta, você parece um cara da rua falando. Né? Não falavam dessa maneira. Mas me davam essa, me transmitiram essa mensagem. E às vezes minha sogra estava rindo. Eu falei, não, vou te falar uma coisa. Eu aprendi a falar espanhol com meus alunos. E meus alunos é todo mundo da rua. Falaram, não, eu sei. Dá para ver de onde você aprendeu. E às vezes você está no meio de um shiur com gente importante e você começa a meter gírias. E é um tipo, não se fala isso aqui de jeito ou maneira. Tá bom, Baruch Hashem no final deu certo que o pessoal voltava para o shiurim. Tá bom, mas essa nunca me saiu. Essa nunca me saiu. E então, shiurim, de repente eu falo lahermo, coisas bem, bem, bem gírias. Essa, quando você fala com uma pessoa mais velha, uma pessoa que é maior que você, tem uma maneira de se falar. Ver im chavero shavelo. E como você fala com uma pessoa igual a você? Tem pessoas igual a vocês, tua amiga de sala, a tua prima, ou sei lá, tem como falar. Vehime katami mimeno. E como você vai falar com uma pessoa menor que você? Escuta, você é superior, você é superior. E normalmente, nessa muita gente erra. Ele é meu funcionário, eu falo o que eu quero. Ele é meu irmão menor, ele é meu sobrinho. Tem como falar com todo mundo. Então vem Hillel e fala. Hillel Omer. Hillel vem e ensina pra gente de que maneira humilde. Como você fala com cada um. A primeira. Revem tal nidaf shel Aharon. Seja aluno de Aharon. Fala o Tiferet Israel. Velechala elavelachem. Beinyan chiyuvo lerabo legadol mimeno. A obrigação tua. De quando você vai falar com teu rabino ou alguém maior que você. Não maior de idade só, maior imposto. Não que ele é gerente e você é funcionário, isso não faz ele maior que você, mas alguém mais importante que você realmente. Amar Shilmad Adam Aharon. Aprende isso de Aharon HaKohen. Ech samach legadlud Moshe Rabbeinu alav shalom. Moshe Rabbeinu estava extremamente receoso e estava com medo. Moshe Rabbeinu, ele nasce, e no momento que ele nasce, ele é criado aonde? Num berço real, na casa de Paró. Moshe Rabbeinu nunca foi escravo. Ele foge, entre aspas, do problema e vai morar em Midian. Ele nunca assistiu o problema. E de repente chega Deus e fala, vira o líder do povo judeu. Ele fala, eu? O meu irmão está assistindo tudo. Moshe e Aaron são quantos irmãos? Quem sabe me falar? São três irmãos. Quem é mais velho na família? Miriam. Miriam, o nome dela é Mar. É amargo. Que a amargura em povo judeu começou lá. Aharon HaKohen, ele começa a assistir, pode dar esse nome sim, tá bom? Eu odeio essas coisas de nome que pode dar, que não pode dar, odeio esses nomes, tá bom? Odeio essas histórias, e tem muito, tá bom? Antes de eu dar minha filha Naomi, vieram me falar, Naomi, era sofrida, e Baruch Hashem, Naomi foi uma mulher gigantesca, tá bom? Então Miriam foi gigantesca, ela é a mãe da Malchut, tá bom? Ela é a mãe do reinado, vem de Miriam. O reinado, Hashem Asalahem Batim. Deus colocou em Yocheved e Miriam, as duas viraram Batim. Cohen e Levi saem de Yocheved, tudo que é reinado sai de Miriam. Então, Canerê, que não é tão ruim assim, se chama Miriam. E, obviamente, a minha mãe se chama Miriam, tá bom? Mas, por minha mãe ser Ashkenazi, Bezerat Hashem, que esse nome por muito tempo não tem na minha família, porque, pelo costume, Ashkenazi não se dá enquanto está em vida, tá bom? Então, sim, temos Miriam, que a gente gosta muito na família, e não pretendemos dar tão já, Bezerat Hashem, nem meus filhos e nem netos. Talvez bisnetos, vamos Bezerat Hashem. Então, voltando. Então, o que aconteceu? Aharon, ele tem uma vida depois de Miriam. Ele nasce 3 anos depois de Miriam, a irmã dele, e o povo judeu está passando o momento mais amargo de tudo. A Aaron Cohen, ele assiste toda a amargura. E um bom dia vai chegar o irmão dele e falar: Aaron, fica de lado, eu que vou virar líder. E Moshe falou: eu não quero ir. Até que chegou Deus e falou: você está falando de Aaron? Aaron não está pensando nele, ele está pensando no povo. E se você vai ser um grande líder, ele vai estar feliz. E vem a Torá e fala: verá Aaron de Samach Belibó. Ele ficou feliz pelo sucesso do irmão dele. Er Samach Legadlut Moshe Rabbeinu. Como Aaron ficou feliz pela grandeza de Moshe. Velach Likrató, ele foi receber ele. Vekaró Adoni, ele falou: meu senhor. Mishnevchad Yod Rabban Shel Yisrael. Se você foi escolhido por Deus para ser o líder do povo judeu, você já é meu senhor. Escuta, Aaron é mais velho. Aaron está dentro da lama, da poça. Moshe está no conforto. Deus te escolheu. Você é o líder. Mesmo que Moshe é mais jovem do que Aaron. Escuta. E Rashi fala, em Parashat Verá, que eles tinham igualdade em nível de profecia, de muitas coisas. Você também precisa respeitar o teu rabino. Mesmo que ele pode ser mais jovem que você. Mesmo que ele for mais jovem. Fala ao Hilel. Saiba respeitar quem é maior do que você, não em idade, em imposto. Alguém que realmente foi escolhido pela comunidade para guiar. Pode ser rabino, pode ser que for escolhido como alguém de cima. Saiba falar com humildade, saiba respeitar. Saiba respeitar, saiba aceitar. Porque se você quebra a hierarquia, uma comunidade sem hierarquia é um desastre. Cada um faz o que quer. Cada um acha que pode pensar, pode decidir. Por que eu? Quem é você? E de repente você vê a tua cidade, você vê a tua comunidade, você vê a tua família, tudo despencando, você não entende. Hierarquia é extremamente importante. Revê, mital nidav, shel Aharon. A Aharon HaKohen entendeu, se Deus escolheu Moshe, é meu irmão mais jovem, e tinha de tudo para falar mal dele, é porque ele é apto. Deus escolheu, eu recebi. Isso eu vou aceitar. Continua. Isso é o primeiro. Ohev Shalom, Verodev Shalom. Então, eu sempre li essa Mishnah. Seja aluno de Aharon, que é quem persegue a paz e ama a paz. Falou Tiferet Israel, não. Revê Mital Midav Shel Aharon é uma coisa. O Rev Shalom Verodev Shalom é uma segunda coisa. O que é o Rev Shalom? Fala aqui, o Tiferet Israel. O Binyan Chiyuvó Lechaveró. Agora vamos falar como você precisa se comportar com o teu amigo. Tua amiga de classe, a tua prima. O que que for, o teu vizinho, o que que for. Alguém que é igual com você, igual a você. Amar Heve Ohev Shalom. Falou, ame a paz. Não seja aquela pessoa que está sempre procurando briga. Sempre procurando briga. Não. Gam Tirdov Shalom. Persiga a paz. Se você tem um amigo difícil, gente que quer te envolver numa briga, ele quer te provocar. Quer te provocar. Ah, ele começou. Não procure ter razão. Procure estar correto. Benigrama chlochet benichem. Isso provoca briga. Reverodevo mitabel bedibrucha. Se esforça, persigue e tenha esforço na tua palavra. Chereia shalom. Atrás do shalom. Shebarach mimcha lehashivo lemechunato. Que é o que estava aqui, shalom verotzeu. Como David Amedach falou no Teilim. Busque a paz e persiga ela. Persiga a paz. Escuta, tenha amigos. Seja uma pessoa sociável. Não procura, se você tem uma pessoa que ele é encrenqueiro, é teu amigo, procura não se envolver em encrenca. Deixa ele pensar, deixa ele falar, leva a vida tranquila, leva a vida de boa. Termina a Mishnah, o Revet Abriodo Nekarvan La Torah. Fala o Tiferet Israel, o Binyan, Chiyuvó Letalmidó Vetzon Maritó. Agora vamos falar de teus alunos, tá? Qualquer pessoa que, vamos chamar, inferior a você, tá bom? Menor que você, menos que você. Amar, ahov, afirotam shirim likare, adam itzad chulshat sikhlam. Ok, ele já é, quanto inteligente ele é. Rak keshar briyod yechashevu, betitiv lahem gufaniyod uberuchaniyod. Faça o bem para ele, tanto em coisas materiais, tanto em coisas espirituais. O kshetochicham, e quando você precisar repreender ele. Escuta, é uma pessoa que está abaixo de você, que às vezes você precisa colocar ele na linha. Te colocaram no teu trabalho, você num posto superior. E você precisa estar em cima de outras pessoas. E às vezes você precisa, escuta, as coisas não estão funcionando, você precisa falar com ele. Kshetochicham tachus al kvodam. Faça de um jeito que você não vai mexer no kavod da pessoa. E acho que essa é uma frase que eu queria falar muito hoje. Lobezaf de ketzer. Que Uma coisa que o ser humano mais não aguenta é quando mexe no teu respeito. Todo ser humano precisa de espaço. Todo ser humano quer se sentir alguém. Vocês sabem, como todo mundo sabe, como eu também sei. Quando alguém me ofende, eu não quero que ele me dê um presente. Eu quero que ele me peça desculpa. Quando alguém me fala uma palavra que ele me machucou, eu não estou esperando que ele me pague uma viagem. Eu quero que ele fale uma palavra que vai me fazer bem. Quando eu faço algo bom, como um elogio me levanta. E com uma crítica, ou nem crítica, ou pessoal, simplesmente passar reto. Simplesmente passar reto. E não te dar nenhuma palavra, como isso machuca. Como isso dói. Como isso dói. Eu lembro uma vez que eu estava saindo da Mekor Haim e alguém foi pro Rav Dish, tá bom? Um dos amigos mais importantes da cidade, ou mais importante, cada um pode falar quem ele acha ou mais, e se não é o mais, é um dos mais, isso com certeza absoluta. É uma pessoa que já está 30, 40 anos, todo Shabbat, todo dia dando shiurim, e um melhor que o outro. Ele falou: Rabino, shiur maravilhoso, amei, principalmente aquele ponto que você falou. Eu assisti isso. O Rav virou para ele e falou: ai, obrigado. Você acha só porque eu já estou 30 anos falando? Eu não estou falando, preciso me falar nisso hoje no final do shiur, tá bom? Só porque 30 anos eu estou falando, eu não preciso de elogios e escutar uma boa palavra? E eu vou falar uma coisa. Quando você dá o primeiro, todo mundo aplaude. O segundo, o pessoal ainda te liga. O terceiro, já escuta. O quarto, já tem crítica, porque você repetiu, não repetiu, falou, não falou, ou foi, não foi, e de repente você vira assunto e está todo mundo te julgando. Eu estava voltando esse... Era um sei Purim, chamava depois de Purim. Então chegou pra mim uma pessoa muito próxima a mim, e de verdade eu não me ofendi, mas pra nada. Ele virou pra mim e falou: ai, Mira, eu quero te falar uma coisa. Eu falei: que foi? Você não sabe. Purim, a gente tava com meu irmão e sobrinhos, o meu sobrinho, ele te copia tão bem, é tão engraçado. Aí ele falou: uau, que legal. Falou: não. Aí ele se tocou, que ele falou uma besteira, né? Falou: você não se ofende? Eu falei: mapitom, acabei de ver que eu tô famoso. Passa duas semanas, o pai do menino vem pra mim. Fala: eu posso te contar uma coisa? Eu falei: pronto, lá vem, já virou assunto. Falei: uau, o meu filho te copia tão bem. Eu falei: que bom, escuta, uma vez manda ele copiar na minha frente, eu quero ver como que eu falo. E naquela hora eu lembrei de uma história do Rebbe de Satmer. Eu já vou concluir como que é essa história do pai, né? O Rebbe de Satmer, nos Ashkenazim, Hasidim, tem um momento que é o Mitzvetanz. Mitzvetanz, ninguém entende o sentido disso. Ninguém entende, não. A maioria do pessoal não entende o sentido. É algo que, conforme a Hassidut, pela Kabbalah, é algo extremamente elevado, tá bom? Extremamente elevado, tá bom? O Rebbe vem dançar, a noiva fica parada, só segura um fio e aí dança com a noiva. Não dançam com a noiva, tá bom? Então ela só segura um gartel, tá bom? Que é aquele cinto que... E vem um familiar e outro familiar, mas... Naquele momento se baixa as neshamot dos falecidos da família. É algo totalmente hassidi, não me pergunta mais o que eu não sei, porque eu realmente não consigo explicar muito além disso, tá bom? E algo que naquele momento eles chamam um batran. O que é batran? É uma pessoa que ele faz um pouco de piadinha para aliviar, e muito tenso também, porque ele mexe no sentimento até o final. É um momento muito sentimental, tá bom? Muito sentimental. Vocês fazem mitzvetanz? Não, Chabad não faz mitzvetanz. Você é Chabad, né? Chabad não faz mitzvetanz. Seria mais os chassidim, assim, dos tramas, assim. Os poloneses, tá bom? Chabad tá na Rússia, eu acho que na Rússia não chegou. Mas na Polônia, com certeza. Eu tive já num casamento, mais de um casamento com mitzvetanz, tá bom? E, tá bom. Então chega o Batran, tá bom? E o Batran, antes de chamar cada pessoa, ele primeiro vai baixar, né? A elevação da alma. Então ele vai aliviar um pouco. Se toma um Lechaim, um schnapzinho, e aí vai pra dança, tá bom? Então todo mundo chora, todo mundo ri. É depois do casamento. Isso aqui é depois das 2 da manhã, normal, tá bom? Então, beleza, tá no Mitzvetanz. Então tinha uma vez que era um Mitzvetanz, e foram chamar o Rebbe de Satmer. O Rebbe de Satmer. Um dos maiores rabinos da geração, uma loucura. E o Rebbe de Satmer tinha um jeito muito, muito, muito particular de como ele rezava. Acho que ele olhava pro céu, ele dava um grito assim, uma voz bem fininha. Era uma coisa bem diferente, assim, bem do Rebbe de Satmer, tá bom? Então o Batran, ele vai, né, começar a fazer a Batranut, tá bom? A Batrunes, tá bom? Como fala em Yiddish, como falam os Ashkenazim. E aí, quando ele vai começar a Batrunes, ele decidiu imitar o Rebbe de Satmer, tá bom? Se foi de bom gosto ou se foi de mau gosto, agora não é o caso. Ele decide imitar o Rebbe de Satmer. E ele começa, ai, 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 ele começa a imitar e todo mundo cai no chão de rir. Ele vai olhar pro Rebbe, o Rebbe tá chorando. Ele: meu Deus do céu, com quem eu fui mexer? Então ele meio que vai parar. O Rebbe fala: continua. Ele meio que termina assim, faz um embolado, o Rebbe chorando. todo mundo já fica meio tenso, ele termina, o cara quer se enterrar. O que, que eu fiz? Com quem eu mexi? Mexi com o maior rabino da geração. No mundo hassidi húngaro, o Rebbe Tzafner era o maior indiscutível, tá bom? Indiscutível o maior para o público dele. Então, ah, tem gente que fala, ah, eu não gosto de Tzafner. Ele não falou se ele é maior, ele é menor. No público dele, era indiscutível o maior, tá bom? Todos os hassidim, principalmente húngaros, que estavam nos Estados Unidos pós-Holocausto, ele era o number one. Era o number one, isso é indiscutível, tá? Ah, mas ele é antisionista, não tem nada a ver, não é disso que eu tô falando, e não vem ao caso, tá bom? Então o que aconteceu foi, esse Batran, ele quer se enterrar, ele quer se enterrar, ele não sabe o que ele fez. E realmente, o Rebbe Tzafner era um gigantesco tzadik, algo indiscutível, um tzadik monstruoso, um tzadik que ele era, era algo diferente. Ele fez o Rabino chorar, ele fez o Rabino chorar. Então termina a Batranu, termina o casamento, o Batran, ele já não tá à vontade, ele encosta no Rebbe Tzafner. Ele fala, Rebbe, eu quero te pedir desculpa. Falou, por quê? Não, Rebbe, eu quero te pedir desculpa. Por que ele, caramba, o Rebbe já tá se fazendo de boa. Sabe quando o cara fala, não, não foi nada. Quando ele fala, foi, e não gostei, aliviou. Mas o Rebbe, não... Rebbe, desculpa, eu imitei o Rav, eu zombei do Rav. Então o Rebbe falou, é, grande coisa, quem já sou eu que preciso me incomodar, se me incomoda ou não, sou tão assim. Rebbe, mas você tava chorando. Falou, ah, isso que você tá falando? Falou, sim. Falou, vou te contar o que aconteceu. Quando você começou a me imitar, eu falei, nossa, o cara é muito bom. E naquele momento eu comecei a pensar, falei, um minuto, olha como ele me imita perfeito. Será que eu estou rezando de verdade ou eu também estou me imitando quando eu rezo? Será que eu estou rezando do fundo do coração e de verdade os meus berros vêm do coração? Ou uma vez que eu já comecei a fazer assim e virou moda, eu estou me copiando, eu estou me imitando. E eu comecei a chorar, falei, Rebbe de Tzafner, Rebbe Ohrlich, Rebbe Ohrlich. No final das contas, é verdadeiro o que você faz? Ou você só está se autocopiando? E aí eu comecei a chorar para fazer tshuva, para tentar ser mais verdadeiro. Quantas vezes a gente começa a fazer coisas assim, uau, e chega um momento que você está se copiando e você já não está mais fazendo de verdade. Não, vamos voltar lá para a história, né? Então, o pai chega e fala, não, meu filho. Aí ele, tipo, talvez percebeu, mas de verdade ele não percebeu porque não me incomodou. De verdade não me incomodou, achei engraçado, tá bom? Pode ser que se eu ver como ele me copia vai me incomodar, mas do pai me contar e achando engraçado, não me incomodou. Falei, não, vou te explicar. Meu filho, todo Shabbat na mesa ele fala do Artorá. Ele só fala o que você falou no Shur. Mas você vai falar que o Miran falou, ele precisa te imitar como você fala. Falei, ufa, tá bom, tô feliz, não tem problema. Agora botar aí o kavod da pessoa, tá bom? Não, isso não mexe no meu kavod. O kavod da pessoa é algo extremamente importante. Extremamente importante. A gente não suporta ser humilhado ou não ser respeitado. E esse é o maior segredo de relacionamento. É o maior segredo de relacionamento. Não, nem sempre é uma boa palavra é se você der espaço para outra pessoa e mostrar que ele é alguém importante para você. Às vezes é com boa palavra, às vezes é com presente, e às vezes não é com nada disso, é da maneira que você trata essa pessoa. Fala o Tiferet Israel. Você é superior, às vezes você precisa repreender o inferior. Não é inferior, é o abaixo de você. Nunca mexa no kavod dele. Nunca mexa no kavod. Por exemplo, cara, isso já vem de casa. Nossa, você aprendeu do teu pai. Esse tipo de comentário é inaceitável. Começar a rotular pessoas. Esse tipo de coisa é inaceitável, que você mexeu com a essência e o kavod da pessoa. Falou diferente, Israel, escuta. Quando você vai falar com alguém abaixo de você, o Reveta Briot. Lembra que ele é uma briá, ele é um ser humano, ele tem respeito, ele tem lugar. Mas ele é burro, ele não entende. Não considera ele dessa maneira. E aí conclui que ele é Deizete Carval na Torá. Essa é a única maneira de você aproximar alguém para a Torá. Denadam Shomet Satsonora Ketsato Havo. Ninguém nunca vai escutar o conselho do inimigo. Você só escuta conselhos de amigos. Se você sabe que outra pessoa que está te falando, ele te ama, pode ser que você vai discutir, mas entrou. Se você sabe que ele te odeia, fala assim, ele me falou, vou fazer o contrário. Porque ele não gosta de mim. Quer dizer que ele está falando onde eu vou cair. וכן מצינו שהתנהג עם ההג עם הגר, עם הגר, שבא לפניו, עם שבני אדם, שקנטרו, וכו' וכו' וכו'. טוב, נובע כאילו תודו פינאו, כדי סוע, פרובה איסי פונסייטו. מורה ורבותיי, הלל תנסיינו פרשנט שכי, כי תודו צ'יפו ג'יג'נט שתהיה מהמנהלה להספיטה. תודה פסועתים כמו הספיטה, יוקי כי הספיטה. רבותיי, שגום הווייס, הוא רבי ג'וויז'ניץ, שלנו נגנפי ישוע סמוישה, כקונצר פוי, um senhor veio dar um convite de casamento para Yeshua Moshe. Veio dar um convite de casamento para Yeshua Moshe. E ele vai ver no casamento, no convite. E aí ele abre e ele vê que o noivo tem o nome do pai e da mãe Zal, a mãe falecida. Então o Rabi entendeu que quem está dando para ele o convite é um viúvo. Então ele falou, escuta, ele veio convidar o Rabi, será que você pode casar meu filho? Ele falou, óbvio que sim. Você é da minha chassidut? Como não? Ele falou, mas com uma condição. Falou, qual? No momento que acabar o casamento, eu quero que você me liga. Ele falou, o Rebbe vai acabar tarde. Ele falou, não tem problema. O Rebbe, a gente é chassid. Tem mitzvetans. Vai até, pode ir até três, três e meia, quatro, mínimo duas. Amanhã você tem um dia normal. Você é um Rebbe de uma grande chassidut. Falou, escuta, eu quero ir para o teu casamento. Mas vamos fazer um combinado. Um combinado. Você me liga quando acabar o casamento. Tá bom? O Rebbe pediu, o Rebbe pediu. Altai, esse senhor pega o telefone pessoal do Rebbe. Terminou o casamento, ele entra em casa, ele liga pro Rebbe. O Gabai atende. O Gabai atende e o Rebbe fala, tava esperando essa ligação. Ele já tinha avisado, quando ele ligasse, você me acorda. O Rebbe acorda, faz o Tlat Yadayim, faz as barakot que precisa ou não, tá bom, não é o caso. E ele senta a conversar com esse senhor. E o Gabai, ele tá escutando do lado. Então o Rebbe vira para esse senhor, falou, mas alto, você chegou agora em casa? Sim. Me fala uma coisa, como foi o casamento? A banda tava boa? A música tava boa? Ele falou, sim, 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 tava boa, legal. E me fala uma coisa, o que serviram para comer? Quando eu saí, eu vi que tava entrando lá um herring, um peixe. Ele falou, não, Rebbe, teve três pratos. Então, e o que era a sobremesa? Não, um sorvete que também com petit gâteau. Petit gâteau, aquele que, sabe, saiu um molinho, tava meio seco. E começou a ver toda essa... E a decoração? E o pessoal ficou até tarde. Todas as perguntas meio entre essas banais. E o senhor contou, deu 25 minutos, meia hora, né? Ele falou, uau, que show de casamento. Eu perdi, mas, sabe, eu não consigo ficar todos os casamentos até o final. Eu adorei o momento que eu tava e tô tão feliz que o casamento foi assim, uau. E o outro lado tava feliz? Sim, Rebbe, você não sabe. Uau, teus amigos vieram. Que legal, que legal. Me fala uma coisa, o que teu sogro te falou? Ah, e o pai da tua esposa, Lea Shalom? Não, meu sogro me deu um abraço tão profundo e falou, uau, eu tô tão feliz que você criou meus netos dessa maneira. Uau, que palavra linda que teu sogro falou. Que legal, você tá de parabéns? O Rebbe desligou. O Gabai não consegue. Vê que o Rebbe vai voltar pra cama, porque é 3 da manhã, o Rebbe precisa descansar. O Rebbe parou. O Rebbe falou, tô cansado, preciso dormir. O Rebbe vai dormir. Manhã seguinte ele vai rezar junto. Quando ele termina de rezar, o Rebbe, o que aconteceu? Me explica o que foi isso. Eu não tô entendendo. Você mandou o cara te ligar 3 da manhã pra o quê? Eu vou te contar, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te explicar exatamente o que aconteceu. Normalmente uma pessoa quando termina uma festa, festa gera atenção. Festa gera atenção. É convidada, não convidada, é comida, é flor, é... O primeiro momento que você começa a curtir de verdade é quando termina a festa. E normalmente, quase em todas as famílias do mundo, o que acontece quando termina uma festa? Tem uma rodinha familiar. Tá os irmãos, tá os pais, tá os avós, estão as crianças. Ou os menores já foram dormir e você começa a bater papo. E você acha que aí terminou? O casal, quando volta para casa, senta num copo de café, um copo de chá, marido e esposa começam a comentar. Escuta, eles investiram dinheiro. Você investiu dinheiro, tempo, você investiu muito nisso. E você começa agora a ter nahat, ter prazer, você quer contar. Você quer contar com quem você vai conversar? O Rebbe falou, quando eu abri o convite e vi a esposa dele, Zal, eu falei, com quem ele vai conversar? Esse homem precisa disso. Então eu falei, me liga. Você viu como fez bem pra ele? Rabotai, o pessoal quer espaço. O pessoal quer se sentir amado. A volta da pessoa é importante. Os alunos de Rabbi Akiva não fizeram bullying um no outro. Não existe bullying nos alunos de Rabbi Akiva. Lona hagu kavot ze baze. Um não respeitou o outro, não deu o kavot que o outro precisava. Ninguém ofendeu ninguém, ninguém xingou ninguém, não rolava palavrão nos alunos de Rabbi Akiva. Eu garanto isso para vocês. Os alunos de Rabbi Akiva fizeram uma falha e muito grave. Eles não davam o kavot que o outro precisava. Não conseguia dar uma boa palavra. Não conseguia dar o espaço e colocar o outro em cima e o outro se sentir bem. Fala Hillel. Com cada pessoa saiba como falar com humildade. Com o superior, com o menor e com o igual. Mesmo de igualdade. Tem como falar. tem como demonstrar respeito. Você tem mais 5 minutos? Rabotai, eu termino com essa mensagem. Essa paraxá que a gente vai ler é a paraxá de Ve'ahavta Lerecha Kamocha. E Rabbi Akiva sempre falava Ze Klal Gadol Batorah. Ve'ahavta Lerecha Kamocha, Ze Klal Gadol Batorah. Se você quer resumir a Torá inteira em uma frase, conforme Rabbi Akiva, Ve'ahavta Lerecha Kamocha. Esse era o lema de Rabbi Akiva. Essa é a educação de Rabbi Akiva. Rabotai, Rabbi Akiva perdeu 24 mil alunos. A gente está em luto por eles. Por quê? Shelo, nahagu, kavod, zebazê. Eu não entendi. Ele tem 24 mil alunos. Ele não conseguiu transmitir para um aluno dele a lição A, B, C dele. A lição essencial da educação dele. Como? Então tem muitos mefarshim que falam que Rabbi Akiva ele não sabia disso. Depois que ele viu que aconteceu na yeshiva dele, ele entendeu, escuta. Tudo que eu ensinei foi pro lixo. Tudo que eu ensinei não valeu. Deus não aceitou. Ele aprendeu da tragédia, ele cresceu. A vontade de tragédia a gente não destrói, a gente cresce. A gente aprende o que precisa. Não revolta e vai pra frente. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero compartilhar com vocês o Shem Shmuel. O Shem Shmuel fala que é diferente, não é isso que está escrito aqui. Tem duas coisas. Tem Kavot e tem Ahava. Rabbi Akiva ensinou os alunos dele. Ve'ahavta lerecha kamocha. Quando você tem igual, alguém igual a você, ame ele. Teus familiares, os teus amigos, quem está no teu círculo, ame eles. Ame eles. Mas tem algo que é kavod. Kavod é respeitar mesmo alguém que é diferente. Os alunos aprenderam de Rabbi Akiva a ahavá. Dá para amar alguém igual a você? Você consegue amar um taxista? Eu nem conheço o cara. Vamos dizer um taxista judeu. Ou um padeiro judeu. Ou, sei lá, você consegue amar? Eu agora vou um fim de semana, vamos dizer, para o México, vou entrar na comunidade, eu já amo todo mundo. Como eu amo todo mundo? Você pode ser hipócrita e falar, eu amo todo mundo, vocês são igual irmãos, porque halabi com halabi, uau! É mentira. Você não ama, você não conhece. Você mechabet, você consegue dar respeito. Você consegue amar, amor é de alguém igual a você, alguém que faz parte de você. Kavod é alguém que é diferente de você. Rabbi Akiva ensinou algo, e os alunos entenderam a Ahavá, mas Kavod eles não entenderam. Se é diferente? Não necessariamente. Se usa uma kippah diferente da minha, se não tem um nível de religião igual ao meu, se não pertence à comunidade que eu pertenço, se não está no nível social que eu tô, escuta, isso eles não sabiam. Fala o Shem Shmuel, Rabbi Akiva ensinou ve'ahavta lerecha kamocha. E os alunos aprenderam, mas lo nahagu kavod ze baze kavod, eles não conseguiam dar para pessoas diferentes. E aqui vem a grande pergunta, eu não entendi. Rabbi Akiva era tão tonto? Por que Rabbi Akiva não ensinou isso? Por que ele não falou, escuta, tem ahava e tem kavod? A outra resposta é muito forte. Não é resposta. O que, que a gente vai criar dessa resposta? Sabe por que Rabbi Akiva não ensinou isso? Porque Rabbi Akiva nunca viu pessoas diferentes. Rabbi Akiva sabia tratar todo mundo igual. E para ele só tinha ve'ahavta lerecha kamocha. Ele não sabia que era kavod. Um minuto. Como Rabbi Akiva chegou a esse nível? A volta é Rabbi Akiva é uma pessoa que veio da baixa. Rabbi Akiva era uma pessoa humilde. Rabbi Akiva é um filho de convertidos. A família dele não era a família mais prestigiada da comunidade. Não. Ele era Ben Gerim. Rabbi Akiva, ele trabalhava no campo do Kalba Sabua. Até que ele conseguiu conquistar na vida dele, o amor da vida dele, a filha do maior banqueiro da história, vamos chamar assim. Na época, do cara mais rico, Kalba Sabua. O pai deserdou a filha, vai com esse mendigo, vai com esse cara, vai embora. Ele era ignorante. Rabbi Akiva falava, se vocês me dão tanto techam, shechenu kechamor. Eu quero morder como se a mordida de um burro. Rabbi Akiva não tinha nada, ele batalhou e chegou. Rabbi Akiva era humilde. Quando você é humilde, quando você entende que eu não mereço tudo, eu não vim de tudo, e você trabalha para chegar, você é trabalhador, você se esforça para as tuas vitórias, você consegue viver em Ahavá somente, porque você não vê diferenças. Quando você se acha que você é alguém, e você se acha... Você não é a Harona Cohen. Você não tem essa humildade de Hillel Azaken. Você precisa fazer a Havá e Kavot. E os alunos de Rabi Akiva já eram os alunos de Rabi Akiva. Rabi Akiva era um senhor que aos 40 anos ele foi aprender Aleph Beit na escola. Porque até lá ele não sabia nada. Ele sabia quanto dói quando te humilham. Ele sabia quanto te machuca quando falam, é, e de que família você vem. Ele sabe que era viver pobreza. A humildade de Rabi Akiva fez ele não ter diferença entre pessoas. E Rabi Akiva colocou como regra da vida, falou Shem Shmuel, ve'ahavta lerecha kamocha. Ele não ensinou kavot, porque ele não sabe o que é kavot. Ele só sabe o que é ahavá. Os alunos dele já eram alunos do maior rabino da geração. Se achavam os donos do mundo. Então ahavá sim, kavot não. Meu rabino nunca falou de kavot. Moral Rabotai. Essa é a Mishnah. Da semana não, porque a gente já deveria estar no Peregrino. Mas dessa aula sim. Revei mital nidav shela haron. Hilel, Almer, e não vamos esquecer, valores vêm da Torá. Porque sem Torá criar um novo negócio de valores, no final você está seguindo o da frente, que está seguindo o da frente, que está seguindo o da frente, que o primeiro tinha um desejo material, que fez isso que fez ele se jogar dentro do mar. Isso que afundou ele. Não é essa maneira que a gente cria valores na nossa vida. A maneira é seguindo a Torá. E a Torá ensina como precisa se respeitar. E hoje a gente estudou de humildade. Para todo mundo tem direito de como falar. Hazak u Baruch.